Está no ar o Foca Desporto. E aí, pessoal? Sexta edição chegando aqui no Foca Desporto. Dessa vez, mais do que especial, o Super Clássico das Américas, Brasil-Argentina, vai ser tema aqui do nosso sexto episódio. Douglas Seconello, ele que tem um blog lá no Globoesporte.com, é o meio encarnado, é um jornalista, escreve super bem, realmente um craque na escrita, vai participar com a gente nessa. Agradeço desde já a colaboração, topar participar aqui do Foca. Muito obrigado, Douglas. Bom, para quem ainda não sabe, nessa sexta-feira, 2 horas da tarde pelo horário de Brasília, Brasil e Argentina se enfrentam lá na Arábia Saudita e não tem nem como mensurar o que significa esse super clássico. Brasil e Argentina são duas das maiores seleções que existem. De fato, as duas não estão no melhor momento de sua história, mas um clássico, as duas camisas dentro de campo, qualquer um para ver. Ainda mais com Lionel Messi dentro de campo, o Tite tentando dar um jeito na seleção brasileira, o Tite que está no momento sendo muito criticado, também não vive o seu melhor momento comandando a seleção brasileira. E esse duelo lá na Arábia Saudita, isso aqui a gente vai falar um pouquinho mais pra frente com a colaboração do Douglas, porque a seleção tem esse costume, né, de mandar sempre os seus jogos longe, principalmente do Brasil, mas também até fora da América do Sul. Bom, Brasil e Argentina, grandes seleções, como eu já disse, tem muitos títulos. O Brasil é dono de 5 Copas do Mundo, a Argentina possui 2, 1978, 1986. As Copas do Brasil foram conquistadas lá em 1958, 1962, 1970, 1994 e a última em 2002. Brasil é penta, Argentina é bi do mundo. No quesito Copas Américas, a Argentina tem mais que o Brasil, foram 14 títulos de Copa América para os hermanos. O Brasil possui 9, está um pouquinho atrás nesse quesito da Argentina. E eu já queria colocar o Douglas na conversa para perguntar: Douglas, Brasil e Argentina ainda é o maior clássico que existe entre seleções no futebol mundial?
Aqui quem fala é Douglas Seconello, sou jornalista, um dos editores do impedimento.org, se dedicou à cobertura do futebol sul-americano até o ano de 2014, quando encerramos nossas atividades. Desde 2014, mantenho uma coluna no globoesporte.com, no blog Meia Encarnada. Convido todos a visitá-lo. O clássico Brasil-Argentina, me atrevo a dizer, talvez um pouco impregnado pelo fator local, que é o maior clássico entre seleções do mundo, ainda é. E não só devido ao futebol, mas porque são dois vizinhos gigantes da América do Sul, os países mais importantes da região. São parceiros também comerciais, digamos. Os brasileiros relutam em amar os argentinos, mas os amam, assim como os argentinos amam os brasileiros e têm verdadeira fissura pelo nosso futebol. Me atrevo a dizer também que é um clássico muito renhido, como a gente vê em campo, geralmente, apesar da disparidade de títulos mundiais do Brasil com a Argentina. Acredito que essa proximidade nos torna muito semelhantes, também em termos de futebol. Basta ver a quantidade de jogadores talentosos, criativos e grandes nomes do futebol mundial que já saíram desses dois países. Então acredito que o peso das camisas, as relações geopolíticas, as relações entre os povos tornam esse clássico um tanto quanto incomparável em termos de seleções pelo mundo, até pela envergadura de tudo que já conquistaram, de tudo que representam, dos jogadores, Pelé e Maradona apontados como os dois dos maiores de todos os tempos. São alguns condimentos que transformam esse jogo num jogo peculiar e cujo tamanho é difícil de mensurar, apesar de nos últimos tempos não terem se enfrentado em instâncias tão, tão decisivas.
Realmente é até difícil mensurar o tamanho de um Brasil e Argentina, só quem assiste dentro do estádio pode sentir um pouquinho desse clima. Ainda não tive essa oportunidade, quem sabe mais pra frente, mas só assistindo pela TV já dá pra sentir uma emoção. É um jogo que, mesmo sendo amistoso, ninguém quer perder. São dois times rivais, duas seleções rivais, que uma quer sempre vencer da outra. Tem o confronto entre suas torcidas que se odeiam, mas se amam ao mesmo tempo. É um super clássico, sem sombra de dúvidas. Qualquer um que ama o futebol para assistir esse jogo. E tem Lionel Messi em campo, o Messi é o grande destaque desse jogo. Neymar está fora ainda por contusão. O Brasil tem um bom time, não tem como negar. O Tite convoca os seus jogadores nos seus critérios. Ele crê que esse time, esse elenco que ele tem em suas mãos, é o melhor que o Brasil tem no momento. E não tem como negar. O Brasil possui um bom time, mas nas mãos do Tite não está rendendo como poderia. Por isso as críticas em cima do técnico da seleção brasileira. E lá pelo lado da Argentina também, a Argentina não vive os seus melhores momentos, muito por conta do entrosamento, da formação. O técnico da Argentina não consegue acertar a melhor formação para escalar o time da Argentina. Lionel Messi é o grande destaque, a bola tem que girar pelos seus pés sempre, mas fica difícil quando seus companheiros não colaboram tanto assim. Bom, falando um pouco do que representa esse clássico Brasil-Argentina, tanto dentro de campo como fora, Douglas falou isso perfeitamente. Agora eu preciso falar do local que vai ser disputada essa partida. Lá na Arábia Saudita, o estádio é o King Abdullah Sports City Stadium. Na Arábia Saudita, o Brasil e a Argentina já se enfrentaram nesse estádio anteriormente. Vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas é difícil entender a CBF em algumas situações. Com a oportunidade de trazer esse jogo aqui para um território nacional, ou até mesmo jogar na Argentina esse jogo, o clima já seria outro, a divulgação já seria outra, a publicidade envolvida nesse clássico seria outra, mas não. Decidiram jogar essa partida lá para a Ásia, num horário ruim. Tudo bem que é feriado nacional, 15 de novembro, mas um horário ruim, às 2 horas da tarde, se fosse um dia como qualquer outro, quase ninguém assistiria, por ser um horário comercial, mas tudo bem. Na Arábia Saudita, esse jogo, Brasil e Argentina, representa muito, não importa qual seja o gramado. Mas e aí, Douglas? O clássico perde um pouquinho da essência, sendo disputado tão longe da América do Sul, longe de Brasil, longe de Argentina. E o que você acha sobre esse critério da CBF em decidir mandar os amistosos da seleção tão longe de casa?
Faz muito pouco sentido, em se tratando de Brasil e Argentina, que esse clássico seja disputado em terras tão inóspitas para o futebol. Imagina o quão quente, o quão chamativo seria de ser disputado no Brasil e Argentina, mesmo amistoso, no Monumental de Nunes, ou no Maracanã, ou no Mineirão, enfim. Eu acredito que isso reflete um momento do futebol que é um tanto quanto lamentável, que é das seleções virarem as costas para os seus povos e para a realidade dos países que elas defendem, que elas representam. E no caso do Brasil, especialmente, vale lembrar como a CBF tem conduzido a seleção brasileira. E em 2018, importante salientar, foi a única seleção sul-americana que não fez um amistoso de despedida antes de partir para a Rússia. Não fez um amistoso de despedida no seu país, porque a seleção brasileira agora tem uma nova casa, que é Londres, né? Sabemos bem. Então, todos os jogos importantes e a sua relação afetiva não parece ser mais com o Brasil ou com a população que se acostumou a se ver representado na seleção, mas sim com Londres. Isso é previsível, lamentavelmente previsível, porque reflete exatamente a forma como a CBF conduz a seleção brasileira. E o que é importante, menos representatividade em relação ao seu país, em relação ao seu povo, e mais interesses financeiros por trás desses amistosos em lugares inóspitos, e que a gente acaba tendo que se contentar em ver pela televisão e às vezes, dependendo do horário, nem ver, na verdade.
Realmente, Douglas, a gente tem que se contentar em assistir esse super clássico pela televisão por conta dos interesses financeiros da CBF envoltos nessa partida, que, repito, vai ser disputada na Arábia Saudita. Bom, passado a limpo esse assunto, agora eu quero falar de gols, de craques. Brasil e Argentina é representatividade de bom futebol, principalmente por envolver craques em ambas as seleções. O maior artilheiro desse confronto é o Pelé com 8 gols e foi inclusive nos hermanos diante da Argentina que o Rei Pelé marcou seu primeiro gol vestindo a camisa amarelinha aos 16 anos pela Copa Roca, como era nomeado antigamente o Superclássico, que hoje tem um torneio que é o Superclássico das Américas. Antigamente era a Copa Roca e lá no Maracanã, gol de estreia do Pelé com a seleção brasileira. Logo em cima da Argentina, não tinha como começar melhor, hein, Pelé? Pelé com 8 gols é o maior artilheiro do Superclássico. Ele é seguido por Leônidas da Silva, o Diamante Negro, e por Hermínio Mazantônio, que possui 7 gols. E o Diamante Negro foi o primeiro grande pesadelo da Argentina, que marcou 7 gols entre 1939 e 1945. Todos também válidos pela Copa Roca. E um dos gols marcados pelo Diamante Negro foi na maior goleada já aplicada pela seleção brasileira sobre os hermanos, um sonoro 6-2 lá em São Januário em 1945. E já falando do Hermínio Mazantônio, que também tem 7 gols, ele foi contemporâneo do Diamante Negro e também ajudou a Argentina. Agora, motivo de comemoração para os hermanos, o Hermínio Mazantônio ajudou a Argentina a aplicar a maior goleada do Superclássico, um 6-1 lá no Velho Gasômetro em 1940. Leônidas da Silva e Hermínio Mazantônio, 7 gols para cada um. Emílio Baldonedo está logo atrás com 6 gols, ele que também foi um grande artilheiro lá da seleção argentina. Atrás dele vem Norberto Mendes e o Ronaldo Fenômeno com 5 gols. O Norberto Mendes foi um dos grandes nomes da Argentina e é até hoje o maior artilheiro da Copa América ao lado do brasileiro Zizinho. Os dois possuem 17 gols. Já falando do Fenômeno, ele é o segundo maior goleador da história da seleção brasileira com 67 gols, somente atrás do Rei Pelé, que possui 95 gols. Ronaldo também faz parte da lista de carrascos da Argentina e ocupa a quinta posição nesse ranking, empatado com o Norberto Mendes, eu repito, cada um, Ronaldo e Norberto Mendes, com 5 gols marcados. Logo atrás deles, Rivaldo e Messi com 4 gols. O Messi sendo o único ainda em atividade nessa posição, nesse ranking de artilheiros, o Messi possui 4 gols marcados. E eu já queria perguntar para o Douglas, esse recorde do Pelé pode ser batido? Pelé que tem 8 gols, Messi tem 4, Neymar está um pouquinho atrás com 3 gols. Será que esse recorde do Rei pode ser batido algum dia, Douglas?
Acredito que o recorde do Pelé de 8 gols no amistoso, no confronto entre Brasil e Argentina, tem tudo para ser superado. No médio prazo, talvez, pelo Messi, porque os números, na verdade, falam pouco quando analisados apenas em questão de dígitos, porque eles refletem épocas muito diferentes do futebol. Se nós pegarmos números hoje, por exemplo, no Flamengo, o Gabigol vai ultrapassar a marca do Zico em um campeonato brasileiro, ou já está ultrapassando. E outros grandes artilheiros atuais têm muitos mais gols do que Romário, do que o próprio Zico, enfim. Então acredito que esses números não devem ser apanhados na sua totalidade para refletir o valor dos jogadores. Assim, cada época é uma época diferente. Mas acredito que sim, acredito que o recorde do Pelé talvez seja ultrapassado até pelo próprio Messi em questão de alguns anos, alguns poucos anos.
É, um palpite aí do Douglas. Quem sabe o Messi ainda possa bater algum dia esse recorde do Pelé. O Messi, que tem 4 gols, joga nessa sexta-feira e tem a chance de tentar se aproximar um pouquinho do Rei Pelé. Eu falei anteriormente que o Neymar tem 3 gols, ele não joga nessa partida por estar contundido. E o Maradona, só tem um golzinho marcado nesse Super Clássico. Maradona só tem boas lembranças daquele confronto lá em 1990 na Itália, quando a Argentina teve o prazer de eliminar a seleção brasileira na Copa do Mundo. Mas em confronto direto, em gols marcados, Maradona ficou aquém do que eu acredito esperava e só marcou um golzinho neste confronto. Eu queria falar agora um pouquinho dos jogadores que tiveram o prazer de marcar um hat-trick, aquele triplete, 3 gols marcados em uma mesma partida. Primeiro foi o Manuel Seoane, numa Argentina 4 Brasil 1, lá em 1925. Depois dele, Carlos Peutelli, numa Argentina 6 Brasil 1, a maior goleada do confronto, lá em 1940. O Norberto Mendes, Argentina 3, Brasil 1, em 1945, 3 gols marcados pelo Mendes. San Filippo, Argentina 4, Brasil 1, lá em 1959. Agora os brasileiros. Pelé, Brasil 5, Argentina 2, em 1963. Rivaldo, Brasil 4, Argentina 2, em 1999. Ronaldo, Brasil 3, Argentina 1, em 2004. E o último, Lionel Messi, Brasil 3, Argentina 4, em 2012. E já que falei do triplete, o hat-trick do Messi em 2012, lá em Nova Jersey, eu queria falar agora do histórico recente do Brasil-Argentina, quando foi disputado longe da América do Sul, longe do Brasil, longe da Argentina. Em 2010, o Brasil perdeu para a Argentina jogando em Doha, lá no Catar. Em 2012, nova derrota da seleção brasileira, agora por 4-3, vitória da Argentina em Nova Jersey, nos Estados Unidos, 3 gols marcados por Lionel Messi. Em 2014, vitória do Brasil por 2-0, frente à Argentina lá na China. 2017, Brasil perdeu para a Argentina por 1-0, jogando na Austrália. E agora o último confronto, jogando longe da América do Sul, em 2018, vitória do Brasil por 1-0, no mesmo estádio que vai ser disputada essa partida na sexta-feira, o King Abdullah Sports City Stadium, ou seja, vai ser o sexto confronto longe da América do Sul, viajando o mundo. E no mesmo período, Brasil e Argentina se enfrentaram 7 vezes em território sul-americano. Bom, continuando um pouquinho o papo, eu não posso deixar de perguntar pro Douglas o palpite dele para esse confronto na sexta-feira, Brasil-Argentina. Diz aí, Douglas, tem um palpite, um placar para o Superclássico?
Sobre o jogo dessa sexta-feira, eu acredito que o Brasil vem numa estabilidade, depois da mesmo ganhando a Copa América, o trabalho do Tite é questionado. A Argentina vive uma estabilidade de 30 anos, mais ou menos, pois os resultados da Argentina são sempre catastróficos, não interessa a geração que eles têm, geralmente contam com jogadores muito talentosos. Digamos então que dentro desse panorama e um terreno tão sem sal, se pensarmos que são duas seleções da América do Sul se enfrentando, podemos marcar um empate. Eu acredito que 1-1 fica bem para todos os envolvidos. Talvez não tão bem para quem está assistindo de muito longe.
O empate é um bom palpite, tendo em vista o mau momento das duas seleções. A Argentina, numa eterna fase de reformulação, não encontra o seu futebol. O Brasil, que já esteve melhor, vivia a grande fase na última eliminatórias para a Copa do Mundo. De lá para cá também não vem bem, não atua em bom nível, o Tite sendo muito criticado. Eu diria que o empate é um bom palpite, viu, Douglas? 1-1 vai ser realmente bom para os times, mas não vai ser bom para quem assiste. Um clássico que já foi disputado por Maradona, por Pelé, por Ronaldinho Gaúcho, Rivelino, Garrincha, Lionel Messi, Di Stefano, Kempes, Batistuta, Riquelme, Kaká, Neymar, Romário. Ou seja, grandes craques já estiveram nesse confronto. Brasil e Argentina representam muito para o futebol mundial, celeiro de craques de bom futebol, seja cada um em sua característica, o Brasil muito habilidoso, a Argentina também muito habilidoso, muito rápida, sempre montando boas seleções, mas vamos ver o que vai ser nessa sexta-feira. E fica a dica para vocês, viu? Lá no nosso Instagram, @focadesporto, um conteúdo especial sobre esse super clássico. O Douglas Seconello fez uma seleção brasileira, na opinião dele, de todos os tempos. Uma seleção argentina também, o melhor 11 com o técnico da Argentina de todos os tempos. E também um elenco misturado entre as duas seleções. Vai estar lá no nosso Instagram. Acompanhe, curta e diga pra gente o que vocês acharam dessas três seleções formadas pelo Douglas. Eu já adianto que tá especialíssima, cheia de craques e não pode perder. Bom, obrigado para quem assistiu até aqui. Nossos podcasts sempre com um prazo bem interessante, uma duração bem legal e com entrevistados também muito especiais. Eu agradeço demais o Douglas pela atenção que ele deu, eu admiro muito o trabalho dele, escreve muito bem, eu repito, acompanhe ele lá no Meia Encarnada, o blog do Globoesporte.com, ele manda muito bem, e continue acompanhando a gente aqui no Foco Desporto, toda semana um conteúdo inédito, especial, e eu espero a recomendação de vocês, mandem qual conteúdo seria bacana falar por aqui, algum entrevistado, alguém que tenha o que dizer. Fica aqui o nosso espaço, continue nos acompanhando, muito obrigado pela audiência e até mais. Tchau, tchau!